Agora são 10 horas e 35 minutos. Muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 18 de abril de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Assaltantes fortemente armados sitiaram a cidade de Guarapuava, na região central do Paraná, na noite deste domingo, durante um assalto a uma empresa de transporte de valores. Um policial ficou gravemente ferido. Nós vamos ao vivo a Guarapuava conversar com o repórter William Bittar, que desde a madrugada acompanha os desdobramentos dessa ação. William, bom dia. Já a gente entra neste momento em contato com o William, agora sim. Alô, William?
Alô? Oi, agora sim, Luciano. Agora sim, Luciano, então, só confirmando aqui, nesse momento acontece uma coletiva de imprensa que não deve...
Nós estamos com um problema com a conexão. Daqui a pouco a gente tenta restabelecer o contato com o William Bittar. Por hora, a gente fala de um grave acidente que causou a morte de um casal na PR-447 durante o feriado de Páscoa. O Rafael Piruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos. Infelizmente, mais um feriadão com registro de acidente grave aqui na região. Dessa vez, na rodovia PR-447, em Cruz Machado, aproximadamente 30 quilômetros de União da Vitória. A colisão entre dois carros ocorreu na tarde do último sábado, já perto do perímetro urbano de Cruz Machado, no local conhecido como Entrada da Independência. Um dos carros envolvidos chegou a tombar pelo impacto da batida e foi parar num matagal ao lado da rodovia. E o outro, um Fiat Strada, ficou no meio da pista, completamente destruído, interrompendo o tráfego de veículos nos dois sentidos. O condutor de um dos veículos, identificado como Pedro Moscalic, morreu na hora. Sua esposa, Eva Moscalic, chegou a receber atendimento da equipe do SAMU, mas não resistiu aos graves ferimentos. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o casal estava retornando de um funeral de um parente e acabou sofrendo este acidente. Mais duas pessoas com ferimentos leves foram encaminhadas a um hospital aqui da região. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. E agora sim a gente volta a Guarapuava, região central do estado. William Bittar tem informações sobre este assalto cinematográfico lá no município. William.
Bom, Luciana, só confirmando então mais uma vez um ótimo dia a todos do CBN Paraná. Nesse momento acontece uma coletiva de imprensa aqui com o secretário de Saúde, o secretário de Segurança Pública do estado do Paraná, Rômulo Baninho Soares, também o coronel Hudson da Polícia Militar, e o prefeito de Guarapuava, para falar sobre esse ataque que aconteceu aqui na região entre a noite deste domingo e a madrugada desta segunda-feira. Mas o que eu posso trazer para todos aqui na programação, Luciano, é que a Polícia Militar afirma que não houve erro no serviço de inteligência para identificar que esse ataque estava previsto para acontecer aqui em Guarapuava. A Polícia Militar tem um setor de inteligência que normalmente faz esse mapeamento de grandes grupos rondando as regiões, principalmente em situações de assaltos a bancos, assaltos a carros fortes. Dessa vez, esse assalto aconteceu. O que não aconteceu foi que os criminosos não levaram valores, eles não conseguiram chegar ao cofre dessa empresa de transporte de valores que fica aqui na região de Guarapuava, inclusive uma região residencial. Então a Polícia Militar afirma que não houve esse erro no serviço de inteligência e que o serviço de contingência, o trabalho de contingência, deu certo, porque as pessoas não ficaram feridas, ficaram em casa, dois policiais militares ficaram feridos, mas num contexto geral, Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública afirmam que o trabalho de contingência deu muito certo, tanto é que os criminosos não conseguiram levar nenhum valor. Por enquanto, nenhum suspeito foi localizado, nem identificado, nem preso. Foram apreendidos 6 carros que foram abandonados por esses criminosos em uma região aqui de mata, uma região de campo, aqui a região de interior, digamos assim, de Guarapuava. Então a gente segue acompanhando aqui essa coletiva que acontece, vamos continuar ao longo de toda essa tarde, até porque a Polícia Militar deve ficar aqui aproximadamente 4 dias para fazer esse serviço de inteligência e, quem sabe, identificar e prender esses criminosos, Luciano.
optar pelas informações é o trabalho da polícia agora para correr atrás do prejuízo e tentar encontrar, né, estes criminosos que causaram o caos no município de Guarapuava, deixaram feridos, entre eles um policial militar gravemente ferido, ele que foi atingido por um disparo na cabeça. E um engavetamento deixou uma pessoa morta na BR-376 em Palmeira, nos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O engavetamento envolveu 3 veículos e aconteceu no fim da tarde de ontem, no trevo de acesso à colônia Vitmarsum, em Palmeira, aqui na região dos Campos Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas ficaram presas às ferragens dos veículos. Um homem de 71 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma mulher de 65 anos foi socorrida e encaminhada de helicóptero para atendimento em um hospital aqui da região. Ela apresentava ferimentos graves. Outras 2 pessoas que também se envolveram neste acidente acabaram recusando atendimento médico. As origens dos veículos envolvidos neste engavetamento não foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal. O trânsito no sentido Curitiba ficou congestionado em aproximadamente 3 quilômetros, sendo liberado após os atendimentos das equipes de segurança. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. E em Londrina, antes de falar com Londrina, a gente vai conversar com a Letícia Tristão, lá de Maringá. Sabe por quê? Porque a polícia prendeu aquele piloto que fez um pouso forçado no município de Paranavaí, que também fica lá no noroeste do estado. A Letícia Tristão, que é da CBN Maringá, tem os detalhes dessa ação. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, a polícia prendeu o piloto que fez esse pouso forçado em Paranavaí. Ele tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça do Amazonas por tráfico de drogas, segundo a polícia. A prisão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal quando o piloto foi até o hangar no aeroporto de Paranavaí para buscar a aeronave que precisou de reparos por causa desse acidente. Não há mais detalhes sobre a prisão dele. Esse pouso forçado aconteceu no dia 10 de abril, após o trem de pouso da aeronave não funcionar durante a aterrissagem. Com o impacto, a ponta do avião acabou sendo arrastada pela pista por alguns metros. Apesar disso, o piloto e o copiloto que estavam na aeronave não se feriram. E esse piloto, então, foi preso com esse mandado de prisão em aberto em Paranavaí. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. E agora sim, a gente vai a Londrina, porque por lá o prefeito vetou a proibição do passaporte vacinal. Ele diz que a proposta é ilegal. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, conta mais. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O prefeito Marcelo Bellinati usou as redes sociais na noite de ontem para justificar o veto a esse projeto de lei que quer proibir o chamado passaporte vacinal contra o coronavírus aqui em Londrina. Essa proposta, aprovada pelos vereadores no mês passado, mesmo com parecer contrário da assessoria jurídica da própria Câmara, quer impedir que estabelecimentos públicos e privados exijam que frequentadores e funcionários apresentem o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Na publicação, Bellinati disse que o projeto é inconstitucional e ilegal e que lugar nenhum exige passaporte em Londrina. De acordo com ele, o comprovante não foi pedido nem na exposição e também não é exigido nas escolas municipais. A declaração pode ter sido direcionada a um grupo de pais e mães que querem ter direito de escolha na hora de vacinar os filhos pequenos aqui na cidade. A Câmara tem 30 dias para analisar o veto do prefeito. Caso ele seja derrubado, a lei será promulgada pelo próprio legislativo. A discordância municipal, no entanto, perde a importância se levarmos em conta que o fato de que há um outro projeto de lei, já aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná, que proíbe o passaporte vacinal contra o coronavírus em todo o estado. E durante a Expo Londrina, inclusive, o governador Ratinho Júnior confirmou que pretende sancionar esse projeto. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. Olha, e a Cristina Pinheiro, agora da CBN Cascavel, traz para a gente o balanço do feriado em Foz do Iguaçu, na fronteira. Mas não é balanço de acidentes, a gente já trouxe um balanço bem negativo no início aqui do CBN Paraná. É balanço de movimentação de turistas lá na fronteira. O Parque Nacional do Iguaçu recebeu 23 mil visitantes. Cláudia, muito bom dia.
Olá, Luciano, bom dia para você, bom dia para os amigos do CBN Paraná. E olha, realmente, Os números surpreenderam e deixaram o trade turístico muito otimista em relação à retomada do turismo em Foz do Iguaçu. Somente o Parque Nacional do Iguaçu, onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, recebeu 23.106 visitantes nos 3 dias do feriado. E esse panorama entusiasma o setor, porque o movimento desse feriado foi 600% maior que no mesmo período do ano passado, quando apenas 3.019 pessoas passaram pela unidade de conservação por causa das restrições da pandemia. E do total dos visitantes, 12.287 são turistas brasileiros e 10.819 foram estrangeiros, são 47% de estrangeiros, liderados aí pela Argentina, Paraguai, Uruguai, França, Estados Unidos e Espanha, respectivamente. A expectativa de movimento para a Páscoa foi superada, porque inicialmente eram esperados até 22 mil visitantes em todo o feriadão. E o turista que foi até as cataratas teve, além do impacto inicial que todos têm quando avistam as quedas pela primeira vez, um bônus extra, porque por conta das chuvas dos últimos dias, a vazão do rio Iguaçu chegou a ultrapassar os 2 milhões e 500 mil litros de água por segundo, que representa aí 1 milhão a mais que o normal, realmente é de encher os olhos, né? Somente no primeiro dia do feriado, na Sexta-feira Santa, 11.182 visitantes passaram pelo parque. E o setor hoteleiro também está comemorando, porque a ocupação ficou em cerca de 90%, 10% acima do esperado. É com você, Luciano.
Obrigado pelas informações, Cris. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta segunda-feira, de notícias pesadas, sim, mas que também traz esse lado positivo, que é o balanço do turismo que aos poucos é retomado em todos os cantos. Aqui no Paraná não é diferente. A gente trouxe informações aí com a crise de Foz do Iguaçu, que é um dos principais atrativos turísticos aqui do nosso estado. CBN Paraná desta segunda-feira reuniu as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. A você, obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana.